e mais uma vez com entrevista e novamente falando sobre a situação da volta das atividades esportivas, de como isso está sendo tratado. A gente conversou no bloco anterior com o Buiú, diretor da CME de Lauro Miller. Agora a gente vai entender como esse assunto está sendo discutido em âmbito estadual. Afinal de contas, aconteceu nessa semana, na última segunda-feira mais precisamente, uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater exatamente essa situação. Quem propôs essa audiência foi o deputado estadual Fernando Krelling, do MDB, que está na linha para conversar ao vivo conosco. Deputado, aqui quem fala é Eduardo Madeira. Obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller. Um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. Uma honra poder estar falando contigo aí novamente. Realmente falando desse tema tão importante que é o exercício na vida do cidadão.
Deputado, nos conte, teve essa audiência na última segunda-feira, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais qual foi o andamento, que informações a gente pôde ter depois desse encontro aí da última segunda-feira, que envolveu o pessoal do esporte, mas também o pessoal do governo do estado.
Então, Eduardo, o nosso grande objetivo da audiência pública foi despertar no governo do estado essa ideia de que o esporte, ele não é apenas recreação e não é apenas lazer. O esporte é assim uma ferramenta de transformação, uma ferramenta, um segmento da busca da qualidade de vida, da busca da atividade física e do exercício físico. Hoje nós temos números no mundo que dizem, né, a OMS já defende, a Unesco já defende, que a prática regular, de forma moderada, do exercício físico faz com que nós tenhamos respostas mais rápidas contra infecções, nós tenhamos um aumento considerável da imunidade, nós tenhamos a diminuição de doenças pré-existentes e realmente uma melhoria significativa para a vida do ser humano. 34% da população praticante de exercício físico então não precisa de um leito de enfermaria, um semi-intensivo e muito menos de um intensivo. Então, a junção de forças aí com uma vacina que está chegando, com eficácia muitas vezes de 60%, 70%, junto com a atividade física, nós tenhamos ali uma resposta importantíssima contra o Covid. Infelizmente, os decretos das portarias existentes, ele ainda coloca o esporte como um vilão. O grande vilão da história é o esporte. A gente vê como ônibus lotado, a gente vê fila em banco, caixa eletrônica, as pessoas utilizando, bancos lotéricos lotados, mas o esporte ainda paga o preço desde 18 de março do ano passado. Quando eu falo esporte, é o esporte desde o individual até o esporte coletivo. Então, a nossa ideia foi, através de dados técnicos, científicos, fazer audiência pública e fazer com que o governo tenha essa sensibilidade, além da questão econômica, das pessoas não poderem estar trabalhando, também a questão técnica, para que o COES possa avaliar e aí até sexta-feira nos dar uma resposta sobre isso.
E, deputado, inclusive participou dessa audiência o superintendente da Vigilância em Saúde aqui do estado, né, o Eduardo Macário, que é uma das pessoas que participa dessas tomadas de decisões aí por parte do governo. Ele deu alguma sinalização importante quanto à liberação da prática esportiva aqui no estado?
Então, pelo entendimento, o Eduardo Macário fez os levantamentos de todos os dados que nós passamos na audiência. Ele levou isso para o COES se reuniu ontem, deve se reunir hoje de novo para fazer o debate sobre isso. Logicamente que é um conselho, né? São várias pessoas que definem. Se eles definem isso apenas por questões técnicas, se eles definem isso porque nós não podemos criar um machismo. É muito fácil ficar atrás de uma mesa dizendo não libera o esporte porque é perigoso. Mas é perigoso no quê? É isso que eu quero dizer. As pessoas têm que avaliar que quando a gente pede a liberação do esporte, não é para as pessoas ficarem no pós-jogo tomando cerveja e comendo carne. A gente quer sim só a prática, propriamente dita. Chegar lá no horário da prática e ir embora depois da prática. Só isso. E que o governo tenha essa sensibilidade. Eduardo Macário teve esse entendimento, vai levar o COES, e agora a gente depende de todo esse conselho técnico, né? Se o conselho técnico aprova, ou se o conselho técnico joga para uma esfera maior, a esfera da governadora fazer um posicionamento de liberação ou não, partindo dela, independente da questão que o conselho avaliar.
Ele chegou a dar algum prazo de quando que deve ter alguma alteração em portaria, algo nesse sentido, deputado?
Bom, a ideia nossa, o nosso pedido é que revogasse a portaria 1005 já existente e nos desse se retornar até sexta-feira.
Perfeito. Então temos até o restante da semana aí para aguardar alguma novidade, deputado. O sentimento que o senhor ficou, né? Como o senhor bem explicou, né? É uma decisão tomada em conselho, né? Então apenas a visão do Eduardo Macário pode ser que não tenha um efeito muito prático se o pessoal que estiver com ele pensar diferente. Mas o sentimento que o senhor teve aí depois do término dessa audiência, qual que foi?
Na verdade, eu tive o sentimento que várias pessoas de renome em Santa Catarina puderam falar sobre o tema. Médicos, epidemiologistas, pessoas que conhecem realmente da questão técnica. Eu, como profissional de educação física, também defensor da área, conhecimento nessa área de saúde, principalmente na prevenção. Nós temos hoje o SUS investindo mais de 90% do orçamento em doença e não em prevenção. O que a gente quer fazer é que o governo tenha esse entendimento da importância do exercício da vida do ser humano. O meu entendimento e o sentido da audiência é que eles se sensibilizaram. Só que, como você falou, dependemos agora de todo um corpo, de um conselho, para que tenha essa liberação. Ficaremos em cima, liberando, nós ficaremos aí em cima para que tenha fiscalização realmente e as pessoas não excedam, né, os limites. E se não for liberado, ficaremos em cima, cobrando e defendendo essa nobre causa aí na vida do ser humano.
Deputado estadual Fernando Krelin, do MDB, muito obrigado pela gentileza da entrevista, deputado. Ficamos à disposição.
Obrigado, Eduardo. Um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe todos aí.